Hoje, sétimo domingo do tempo comum, Nosso Senhor nos reúne a cada domingo para esse encontro em torno da Sua palavra, meditando, ruminando, nos alimentando com a Sua palavra que é vida e que é salvação. Leitura curtinha esta, mas que tem tanta coisa a nos dizer. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 19 do livro do Levítico. Lembre, o Levítico faz parte daquele bloco da Sagrada Escritura que nós chamamos de Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, da Bíblia. Mas para os judeus, esses cinco primeiros livros têm uma importância ainda maior. Eles chamam esses livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus os chamam de Torá, a lei. A gente traduziu o hebraico Torá pelo grego nomos, que significa em português lei. É uma tradução boa? Não, não. Porque quando a gente pensa lei, a gente pensa um monte de determinações, de normas para serem cumpridas. E não é isso que esses cinco primeiros livros são. Não é, eles têm narrativas, eles têm poemas, têm histórias, têm conselhos, têm normas, têm muitas coisas. Na verdade, a palavra Torá não significa simplesmente lei. A palavra Torá significa instrução. Então, esses cinco livros que os judeus atribuem a Moisés, os cinco livros de Moisés, forma a parte mais santa do Antigo Testamento para os judeus. É como o Evangelho para a gente, os quatro Evangelhos. Então, são a Torá, a instrução que Deus dá ao seu povo. E o que é que Deus diz? Sede santos, porque eu, Adonai vosso Deus, sou santo. Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que significa ser santo? A gente pensa logo, é não pecar, é ser direitinho, é ser certo. Não, não é primeiramente isso. A palavra santo, em hebraico, se diz kadosh. Kadosh, ao pé da letra, quer dizer separado. Isto é, aquele que é diferente de tudo, aquele que está para além de tudo. Deus é santo porque ele está para além de toda a criação. Deus é santo porque é o separado, quer dizer, o outro, o diferente, aquele que não pertence simplesmente a este mundo, mas que é sagrado. Isso é santo. Claro, se Deus é assim, ele é totalmente reto, totalmente justo, totalmente coerente consigo mesmo. Ele é santo. Ele é santo e aqueles que se aproximam dele devem ser santificados. Ele é santo e quem se aproxima dele deve se tornar santo. Por isso, essa determinação de Deus, neste capítulo 19, versículo 2 do Levítico: sede santos, quer dizer, sede separados para mim, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, vós, meu povo, vós do povo de Israel, devereis ter um comportamento separado, diferente, diferenciado do comportamento dos povos pagãos. Eu vos santifiquei, quer dizer, eu vos separei, eu vos escolhi, eu vos trouxe a mim. É isso que Deus quer dizer. E é interessante que isto vale para o povo de Israel. E isto vale para o novo Israel, que é a igreja. Vocês podem olhar na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e seguintes. Olha o que São Pedro diz. Diz da igreja, diz de nós: vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, vós sois isso. Pelo batismo, nós somos o novo Israel. Pelo batismo, agora enxertados, inseridos no corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo é a Eucaristia, este corpo de Cristo é a Igreja, inseridos no corpo de Cristo, nós somos santificados em Cristo. Somos, então, uma nação santa, a fim de proclamar com a nossa vida as excelências, a grandeza, a santidade daquele Deus que em Cristo nos chamou das trevas. Que trevas, hein? Do modo de pensar como pagão, de falar como pagão, de viver como pagão. Um cristão que pensa, fala, vive como pagão, ele está na Igreja de corpo, mas não de alma. Está na Igreja exteriormente, mas não pertence à Igreja de verdade. Então, sede santos, porque eu sou santo. Não é? E ainda, essa primeira carta de Pedro, no capítulo 2, veja no versículo 10 o que diz. Vós, que outrora não erais povo, a tradução melhor seria assim, olha. Vós que outrora erais não povo, o que é que a gente era? Um monte de pagão, solto, sem Deus, sem Cristo, sem esperança no mundo. Então, vós que antes erais não povo, mas agora sois o povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, esse preceito que Deus dá a Israel, sede santos, quer dizer, sede como eu, separados, sede diferentes dos outros, sois consagrados a mim, sois santificados para mim, sede santos porque eu, o Senhor, Adonai, a palavra Adonai quer dizer Senhor, eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa palavra vale para a Igreja, vale para mim, vale para você. Nós devemos viver uma vida de santidade se quisermos agradar a Deus. Se quisermos ser de verdade povo de Deus. Se quisermos reconhecer de verdade que o Senhor é o nosso Deus. Eu sugiro a você, pegue a sua Bíblia, abra o livro do Levítico, pegue e leia o capítulo 19 do Levítico. Leia todo, leia o capítulo todo do Levítico. É o capítulo dessa leitura de hoje. Tem uma coisa nesse capítulo que sempre me comoveu, sempre me impressionou. Deus diz assim, olha, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aí Deus vai explicar o que significa isso. O capítulo 19 do Levítico é Deus explicando o que significa isso. Olha como ele diz, não vos volteis para os ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não amaldiçoareis o surdo, porque ele não tem como te ouvir. Eu sou o Senhor. Não jurarás falsamente contra o teu próximo. Temerás o Senhor teu Deus. Não colocarás tropeço para o cego, para que ele caia. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que é ser santo? É na vida santificar o nome de Deus, concretamente. Então, quem rouba, injuria o nome de Deus. Quem vive no pecado, de caso pensado. Quem oprime o pobre, quem maltrata o fraco. Esse não santifica o nome de Deus. Esse nega a Deus. Repare que Deus, nesse capítulo 19, diz, eu sou o Senhor. Tu amarás o teu irmão, eu sou o Senhor. Tu respeitarás o pobre, tu terás cuidado com o cego, temerás o Senhor. Eu sou o Senhor, quer dizer, eu olho isso, eu vou cobrar isso. Quem pisa o irmão, quem injuria o outro, quem denigre o outro, quem oprime o irmão, não santifica o nome de Deus. Aí a gente já entende, quando no Pai Nosso, o Senhor Jesus, nosso bendito Salvador, nos manda dizer, santificado seja o vosso nome. Senhor, que eu santifique o teu nome. Que eu santifique o teu nome respeitando-o na minha vida. Que eu não injurie meu irmão. Que eu não pise o meu próximo. Que eu não pratique o mal. É isso que significa santificar o Senhor. Pode olhar, é a última frase, é a última palavra da leitura de hoje. Eu sou o Senhor. Então vamos agora ver o restinho da leitura, agora fica fácil entender. Olha aqui, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Eu sou o Senhor. Repreende o teu próximo, quer dizer, corrige o teu próximo. Então é aqui uma coisa que a gente anda esquecido. A gente esqueceu isso, viu? Corrigir o próximo com amor é um ato de amor. É obrigação nossa. É uma das obras de misericórdia corrigir os que erram. É dever do bispo corrigir o padre quando ele está errado. Chamar a atenção do leigo quando ele está errado. É dever. É fácil? É nada. É uma das piores coisas, viu? Mas é dever, tem que fazer. É dever do pai. Você é pai, é? É mãe? Corrija seu filho. Dê limites ao seu filho. É seu dever. E é um ato de amor. Está aqui, olha. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. É a correção fraterna. Jesus manda fazer isso. Olhe lá no capítulo 18 de São Mateus. Se o teu irmão pecar, corrija-o. Se ele não quiser ouvir, chame outro e corrija na frente dele. Dá testemunha, corrija o teu irmão. É uma obra de misericórdia. Se ninguém me corrigir, como eu posso? Eu não posso ver meus pecados todos. Eu não posso ver os meus erros todos. Então, veja, corrigir os irmãos. Agora, claro, corrigir sem prepotência. Corrigir sabendo que eu também preciso de correção. Eu estava lendo hoje na Imitação de Cristo isso. Eu falo muito para vocês de Imitação de Cristo. Compre a Imitação de Cristo e leia todo dia. Eu estava lendo hoje a Imitação de Cristo dizendo, olha, você às vezes corrige nos outros, o que você não gosta é que corrija em você. Você às vezes é rígido com os outros, mas não aceita nenhuma correção e nenhuma limitação. Então, corrija. Mas corrigir com amor. Corrigir para que o outro cresça, não para humilhar, não para pisar no outro. E você que é pai, você que é mãe, saiba que Deus vai cobrar isso de você. Olhe, viu meu irmão? Minha irmã, nos meus 18 anos de padre, eu vi muito pai e muita mãe chorando, porque não colocaram limites para os filhos, não os corrigiram, não os castigaram quando precisavam, e depois que se tornam taludinhos, né, 15, 16 anos, empinam o narizinho assim, chama pai e mãe de você, não pede a benção e fazem o que quer e dizem desaforo. E se brincar, ainda dão uma tapona no rosto da mãe ou do pai. Corrija o seu filho, desde pequeno. Agora, repito, corrija com amor. Firmeza e suavidade. Firmeza e amor. Então, meus irmãos, está aqui. Repreende o teu próximo. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus companheiros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Todo o capítulo 19 do Levítico é assim. Vale a pena você ler. Só queria chamar a atenção mais de uma coisinha. Olhe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra que uma vez um levita perguntou a Jesus qual era o maior mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Lembra disso? E Jesus disse, Jesus citou este mandamento. Está aí, olha, pode olhar, Levítico, capítulo 19, versículo 18, tá certo? Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Está aí. Agora, se você olhar no Evangelho, né, o Evangelho vai dizer, o Levita pergunta a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento da lei. É o maior mandamento da Torá. Da Torá. Esse mandamento é grande, não é? Esse mandamento é difícil, não é? É. Agora, esse mandamento basta para o cristão? Basta não. Jesus disse domingo passado, E eu quero pedir desculpa a você, porque li e comentei o evangelho mais curto. Porque você sabe, às vezes quando o evangelho é muito longo, vem também lá no livro das leituras, no lecionário, uma opção mais curta para doente no hospital, quando a missa é no hospital, quando o padre tem 30 missas e já está na última. Mas para a gente bem, nunca se lê o trecho mais curto. Porque da palavra de Deus a gente nunca deve ter enfado, nem enjoo, nem pressa. E infelizmente a gente comentou o texto mais curto e o texto mais longo tinha tanta coisa bonita para dizer que eu passei a semana todinha abusado por causa dessa história. Entende? Mas vejam, Jesus dizia domingo passado, e eu expliquei: se a vossa justiça, se o vosso cumprimento da lei não for maior do que dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Lembra disso? Pois bem, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento para os escribas e fariseus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento basta para o cristão? Não, não. Esse é o maior mandamento da lei, mas o cristão supera a lei. Qual é o mandamento novo que Jesus dá? Jesus dá um novo. Esse não é novo, porque esse já está aqui, olha, no Levítico. O novo é esse: amai-vos como eu vos amei. Então, para Jesus, não basta amar o próximo como a si mesmo. Já é muito, já é difícil. Eu amar o irmão como eu me amo. Pois Jesus quer que eu ainda vá mais longe e ame o irmão, ame o próximo como ele ama. Amai-vos como eu vos amei. Compreende? Então, veja, o Levítico está dando aqui o maior mandamento da lei, pois o mandamento de Jesus ainda é maior. Que se torna mais fácil. Por quê? Porque basta eu olhar Jesus. Quanto mais eu me encantar com Jesus, quanto mais eu olhar para a cruz de Jesus, quanto mais eu parar diante dele do sacrário, quanto mais eu olhar no evangelho as atitudes dele, os milagres dele, a bondade dele, quanto mais na imitação de Cristo, lá que eu já indiquei para vocês, eu pegar todo dia um trechinho e ler, e ficar ali como quem chupa um caramelo, olhando Jesus, pensando naqueles conselhos, olhando Jesus, mais o meu coração irá parecendo com o coração de Jesus. Mas eu terei vontade de ser de Jesus. Oh, meus irmãos, em Jesus a gente tem tudo. Em Jesus a gente tem a paz, o consolo. Em Jesus a gente tem a riqueza. Em Jesus a gente tem a serenidade. Em Jesus a gente tem a alegria espiritual. Jesus para nós é tudo. Pois bem, amai-vos como eu vos amei. Eu sou o Senhor. Fiquemos com esses pensamentos. Fiquemos com essa santidade de Deus e deixemos que essa santidade de Deus preencha a nossa vida. Essa santidade de Deus é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. Você já tem em você, desde o batismo, essa santidade. Quanto mais você deixar se orientar, guiar pelo Espírito, mais você terá os sentimentos de Cristo, que é o Santo de Deus, as atitudes de Cristo. Que cheio do Espírito Santo é o Santo de Deus, concebido no Espírito Santo, e você será santo. Sereis santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Meu irmão, minha irmã, é inadmissível um cristão que pense como o mundo, fale como o mundo, julgue como o mundo, haja como o mundo e tenha as prioridades do mundo. Nós somos minoria. Nós somos um pequeno rebanho. Nós seremos julgados. Seremos julgados por ser do mundo, ou ser de Deus, ou ser de Cristo. Nosso Senhor nos abençoe. Depois de termos meditado na primeira leitura, vamos agora ao Salmo responsorial deste domingo. Vejam, a primeira leitura disse que Deus é santo. O Salmo vai mostrar como é a santidade de Deus. É impressionante. A santidade de Deus é cheia de bondade para conosco. Ele perdoa a nossa culpa. Ele cura a nossa enfermidade. Ele salva a nossa vida. Ele nos cerca de carinho e compaixão. Ele é paciente, bondoso, compassivo. Ele afasta os nossos pecados. É assim que Deus é santo. É santo e nos santifica. Vale a pena a gente meditar trecho por trecho, pedaço por pedaço, essa perícope, este texto que acabamos de ouvir. Vejam, São Paulo começa dizendo: Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que foi que eu disse a você, comentando a primeira leitura? Deus é santo. Deus é santo, é o separado de tudo. E nos santifica, nos quer separados para Ele. Quer dizer, nos quer diferentes. Não é que a gente vá se julgar melhor do que os outros, desprezar os outros. Não, aí não, aí seria hipocrisia, soberba. Os fariseus faziam isso. Aí não. O que Deus quer, veja, é que nós saibamos que somos diferentes, somos separados para Ele. O nosso modo de viver não deve ser o do mundo. E como é que Deus nos santifica? Eu já dei a dica comentando a primeira leitura. Dando-nos no batismo o Espírito Santo do seu Filho. Jesus é o Santo, só vós sois o Santo, só vós o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus e na sua humanidade ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Por isso, Maria, o menino que vai nascer será santo, filho de Deus. Então, esse Jesus, que é o Santo de Deus, que na ressurreição recebeu o Espírito Santo, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Quando é que o Espírito Santo foi derramado sobre nós? No batismo. Então nós fomos santificados, nós fomos lavados, nós fomos purificados, regenerados, quer dizer, gerados de novo pelo Espírito Santo. Que no batismo o Senhor, em profusão, na sua misericórdia, derramou sobre nós. Querem ver? A carta de São Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, pode olhar. Fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele ricamente derramou sobre nós. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados, quer dizer, santificados, perdoados pela graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Então, no batismo, nós recebemos naquela água o Espírito Santo de Jesus e fomos santificados. Por isso que São Paulo, agora olhando os coríntios, que brigavam. O pau comia na igreja de Corinto. Comia. Os coríntios gostavam de partidos. Eita, parecem umas paróquias que eu conheço. Então gostavam de partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Paulo dana-se com isso. Eu já comentei isso aqui. Já comentei essa parte. Então, os coríntios gostavam de uma farrazinha, tinham umas imoralidadezinhas, umas safadezazinhas, umas fornicaçõezinhas, e dizia: não, a gente já está tudo cristão, já está espiritual, já passou dessa fase de se preocupar com isso. Não, isso é pecado. Então, São Paulo agora censura os coríntios exatamente por isso, e diz: acaso não sabeis que sois santuário de Deus? O que é um santuário? É o lugar onde habita o santo. Quer dizer, não sabeis que sois de Deus? Não sabeis que em Cristo, que vos deu no batismo o Espírito Santo, que vos alimenta na Eucaristia com o seu corpo e sangue cheio do Espírito Santo, não sabeis que Deus habita em vós? Porque onde está o Espírito Santo de Deus, aí está o Pai, aí está o Filho. Então, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu querido irmão, se você é cristão, você não se pertence. Você foi resgatado, comprado pelo sangue de Cristo. Como é que eu sou cristão e vivo do meu jeito? Como é que eu sou cristão e ainda tenho a coragem de dizer: a vida é minha, eu faço como eu quero? Não! Sois santuário de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em vós. E aí, São Paulo nos previne: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo. E este santuário sois vós. Então, aquilo que eu li já no capítulo 2 da carta de São Pedro, 1 de Pedro 2:9: Vós sois a nação santa. Nós somos santos, nós somos santificados. Então, se somos santos, devemos agir como santos. O que é agir como santo? Agir de modo separado. Ou seja, agir de modo diferente daquele que os pagãos agem. Os pagãos gostam de farra. O cristão se diverte, mas não vive de farra. Os pagãos, a maioria vive no adultério, vive na imoralidade. O cristão deve fugir disso. O cristão é tentado também. Ele é do mesmo material dos outros, mas ele luta contra isso. Os pagãos vivem em função da ganância, do poder, de ter mais dinheiro, de ter status. O cristão não coloca isso em primeiro lugar na sua vida. Vós sois uma nação santa. Bom, depois São Paulo diz: ninguém se iluda. Se alguém de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus coloca a gente mesmo na lona. São Paulo diz: olha, se você é sabido com a sabedoria do mundo, saiba que você é um tolo. Se você quer ser sabido, sábio diante de Deus, você tem que deixar de lado a lógica, a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é ser sabido, é passar a perna, é levar vantagem, é levar a melhor, é curtir a vida doidado, é viver em função de mim. Essa é a sabedoria do mundo. Essa. Uma mãe que diz: eu vou viver para mim, eu estou preocupado com meu esposo ou com filho, eu quero lá filho, um filho e basta. É a lógica do mundo. É lógico, isso é a lógica do mundo, do egoísmo, do pecado, não é a lógica de Cristo. É o político que diz: oh, meu, vai me fazer, todo mundo faz assim. É verdade, todo mundo faz, mas essa é a lógica mundana. Não pode ser a nossa lógica. Um padre que pensa: eu vou cuidar de mim, vou me arrumar aqui, vou descansar, quero saber agora de me gastar por esse povo, me gastar por igreja. Essa lógica é a lógica do mundo. Do mundo, se dê bem, se arrume. Quem for podre, que se quebre. Essa é a lógica de Cristo? Não. Então, quem é sábio dessa sabedoria é insensato. Quem é sábio dessa sabedoria é um tolo diante de Deus. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça finalmente que é insensato. Abra os olhos. Se você não sabe dar o perdão, se você alimenta ódio, rancor, vingança, se você não combate a sua sensualidade, só quer se dar bem, você é sábio para o mundo. Se quer ser sábio para Deus, reconheça a sua insensatez. Reconheça que está no pecado. E aí sim, você vai se tornar sábio de verdade. Sábio da sabedoria de Deus que se manifesta na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o santo apóstolo Paulo vai dizer, versículo 19: pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. A sabedoria deste mundo, a lógica desse mundo, os valores deste mundo são insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia. Quem é que apanha os sábios desse mundo numa rede? É Deus. Os sábios deste mundo não entendem a sabedoria da cruz. Não entendem. Os sábios deste mundo são sábios da sua lógica. A lógica de levar a melhor. A lógica de se dar bem. Mesmo um homem que é bom, paga seus impostos, é honesto, ajuda a velhinha a atravessar a rua. Mesmo esse, se fica só no nível da razão humana, só no nível da carne, da psique, ele nunca vai entender a sabedoria da cruz. Olha, meus irmãos, para a gente entrar na lógica da cruz, e a lógica da cruz é a lógica de Cristo, a lógica de Deus, a gente tem que se converter. Não tem jeito, não tem jeito. Pois bem, está escrito também: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios do mundo. Sabe que são vãos, são inúteis. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Em homem algum. Aqui é bom a gente entender o que significa a palavra glória. A palavra hebraica para a glória é kavod. Kavod. Kavod quer dizer aquilo que tem consistência, aquilo que tem substância. Como o Matuto diz, aquilo que tem substância. Como um pirão de carne. Um pirão de carne tem substância. A gente come que fica triste, não é verdade? Então, a palavra hebraica, glória, kavod, quer dizer aquilo que tem substância. Qual é o contrário de glória em hebraico? É rebel. O que é rebel? Aquilo que se esfarela. Aquilo que passa é vaidade. Imagine uma buchada de bode. Imagine um pirão de carne. Imagine um algodão doce. Algodão doce não tem substância, né? Algodão doce, basta chover que ele derrete todinho. Então, pronto. É o contrário do que tem substância. Ora, Deus é glória. Deus é kavod. Deus é. Tudo existe em Deus. Deus é. Aquele que não passa, aquele que não muda, aquele que não depende de ninguém, aquele que é. E basta. Tudo o mais passa. Tudo o mais é vaidade, é ebel, é inconsistência. Murcho como uma flor que murcha, como a erva do campo. É murcho como um algodão doce ao vento ou exposto à chuva. Aí São Paulo diz, ó, é aquele que coloca a sua glória no homem. Está frito, porque o homem não é cavote, o homem não é glória, o homem é vaidade, o homem é belo, o homem murcha. Todo homem passa. O Salmo diz, todo homem é mentiroso. Mentiroso não é porque falta com a verdade, não. Mentiroso quer dizer porque murcha. Porque você procura amanhã e ele não está mais. Desapareceu. Era e agora não é. Onde é que está? O que é que o Salmo diz? Viu o ímpio crescer como a tâmara. Porque a tâmara é um tipo de palmeira que cresce bem retinho. Mais do que os nossos coqueiros. Então, viu o ímpio crescer como a tâmara. No outro dia passei lá, ele já não estava mais. Desapareceu. Então, triste do homem que coloca a sua glória no outro homem. Triste do homem que coloca a sua glória, o seu ser, a sua substância, a sua esperança no outro homem. Coitado, é como se escaurar num caniço seco. O caniço quebra e você ainda fura a mão, pelo amor de Deus. É mentira. A gente coloca a glória naquele que é a glória, naquele que tem substância, naquele que não passa, em Deus que é o eterno. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um só. Só o Senhor é Deus, só o Senhor. É o que São Paulo diz, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Que ninguém coloque a sua esperança, que ninguém coloque o seu apoio, que ninguém coloque a sua substância, a sua consistência em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Por que que São Paulo está fazendo isso? Porque os coríntios estavam brigando, um dizia, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ora, não coloquem o apoio de vocês em homem nenhum, nem no presidente, nem no governador, nem no prefeito, nem no bispo, nem no padre. Coloque a sua glória, coloque a sua vida, a sua esperança em Cristo Jesus, que é o santo mandado pelo Pai do Céu. Então São Paulo diz, tudo vos pertence. Isso é muito bonito, quando o cristão é livre de verdade, tudo pertence a ele. Então tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Como é que o presente e o futuro me pertencem? Como é que me pertence, hein? É porque quem tem Deus não tem medo das dificuldades do presente. Como é que o futuro me pertence? Eu vou numa cartomante para ver o futuro, é? Eu vou num colocador de cartas, nesses charlatães? Não é nisso não. Tá certo? Veja, me pertence por quê? Porque o futuro está nas mãos de Deus. E se eu confio em Deus e coloco nele a minha glória, eu posso ficar tranquilo. Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos. Os meus dias, o meu destino está nas tuas mãos. Então, tudo é vosso, até a morte. A vida e a morte são minhas. Eu não morro com medo. Eu não morro dizendo, eu não sei para onde vou. Não. Eu morro dizendo, Senhor, eu vou para ti. Em Cristo, tudo é vosso. Tudo. Mas vós sois de Cristo. Para que tudo seja vosso, é preciso que sejam de Cristo, como Cristo é de Deus. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é do Pai. Que coisa linda essa leitura. Resumindo, quando o homem é capaz de deixar a lógica do mundo, a sabedoria do mundo, e abraçar a sabedoria de Cristo, a sabedoria da cruz, ele se torna maduro, livre, livre. Ele se torna maior que os problemas e os desafios da vida. Depois de termos meditado a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, agora o Evangelho, que é a continuação do Evangelho de domingo passado. Jesus disse: se a vossa justiça, se a vossa religião não superar dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Lembra do domingo passado? E aí ele começou a dar exemplo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ó, Jesus se coloca acima de Moisés. Imagine, os rabinos comentavam a lei, a Torá, nunca mudavam a Torá. Eles mesmos diziam, vamos fazer uma cerca em torno da Torá, para protegê-la. Jesus diz, ouvistes o que foi dito na Torá, eu, porém, vos digo. É danado. Por isso que uma vez os judeus perguntaram, quem és tu? Quem pretendes ser? Tu te julgas igual a Deus? Pois bem, é verdade, Jesus é Deus mesmo. Então nós vamos escutar a continuação daquele evangelho. Então, este evangelho continua os exemplos que Jesus estava dando domingo passado para dizer uma coisa só. A vossa religião, a vossa vida religiosa deve ultrapassar a dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus cumpriam a lei toda, a letra, mas o espírito não era bom. O espírito com que cumpria era de fechamento, de prepotência, de legalismo e de julgamento dos outros. Aí Jesus sai dando o exemplo. Vamos lá, primeiro exemplo hoje. Né? Ele já começou a dar domingo passado. Primeiro exemplo hoje. Vós ouvistes o que foi dito na Torá, na lei de Moisés: olho por olho, dente por dente. Isso está na Torá. E era bom que a gente cumprisse isso. Era bom. Porque isso já é uma coisa muito bonita. E é. Se você olhar o livro do Gênesis, logo no iniciozinho do livro do Gênesis, se fala de Lameque. Lameque era, como se diz em Alagoas, o cão chupando manga. Lameque era valente, era bruto, era grosso. Olha aqui, olha, Gênesis capítulo 4, versículo 25. Repare só o que diz, olha. Eu matei um homem por uma ferida, uma criança por uma contusão. Fizeram uma feridinha no Lameque, pois ele, por vingança, matou o filho da pessoa. Matou uma criança por causa de uma contusão. Matou uma pessoa por causa de uma ferida. Veja, porque Caim é vingado 7 vezes, Lameque 77 vezes. É o diabo. É a vingança sem medida. A lei de Deus bota uma medida disso. E é uma orientação para a nossa vida, para o juiz. Dente por dente. Se te arrancar um dente, não é para matar o outro, não. Basta arrancar o dente dele. Olho por olho. Arrancar o teu olho, não vai arrancar a cabeça da pessoa, não. Basta o olho. É esse o sentido. Deus aqui dá uma regra. Qual é o sentido dessa regra? A pena, o castigo, deve ser proporcional à culpa. Compreendeu? É a regra que ainda hoje se usa. Ainda hoje é essa regra. É que a gente entendeu errado. Entendeu errado. Olho por olho é vingança. Não, é justiça. Dente por dente é vingança. Não, é justiça. Queira Deus que você, que eu, a gente faça assim. Porque a gente quer dente por dentadura. É? Olho pela cabeça do outro. Não, dente por dente, olho por olho. É isso que a Torá dizia. Mas olha o que Jesus diz. Jesus vai no espírito disso. Olha, eu, porém, vos digo, não enfrenteis que é malvado. Escute só isso, para depois você entender, viu? Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe a outra. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Aí danou-se. Quem é que faz isso? Mas entenda o que Jesus quer dizer. Jesus não está dizendo assim, sede abilolados, sede trouxas. Não! Entenda, Jesus está usando expressões figuradas, exageradas. O que Jesus está dizendo é isso. Não fiquem somente na justiça. Sejam generosos. Sejam bons de coração. Não exijam a justiça pela justiça. A justiça é boa, mas a justiça sem amor mata. Um juiz que julga só pela lei, um juiz que diz dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é lei, isso é injusto. Os romanos pagãos já diziam, a máxima justiça leva à injustiça. Não, a justiça sim, mas olhando a situação das pessoas. A justiça sim, mas com um coração bom. Não é a justiça como vingança. Lembra daquele casal Mardoni, que, ao que tu me diga, jogou aquela menina do quarto andar para baixo? A mim, eu vou dizer, viu? Não tenho vergonha não. Eu chorei quando eu vi ele sendo preso, aquele casal, e o povo dançando na rua. Não, meus irmãos. Uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Sim, devia ser preso? Devia. Mas a gente não devia ficar alegre por isso. A justiça sem amor, a justiça sem misericórdia não é de Deus. É vingança. É hipocrisia. Porque qual é a queda do meu irmão que eu também não possa cair? Quem sabe? Então é isso que Jesus quer dizer. Ouvistes o que foi dito, a justiça cega, né? A justiça seca, crua. Eu, porém, vos digo, sede benévolos de coração. Até se pudeis em alguma coisa abrir mão do vosso direito em nome da paz, abri. É isso que Jesus quer dizer. É o espírito que muda, tá certo? Outro exemplo. Jesus ainda diz, olha, dá quem te pedir. Eu não devo, eu não tenho débito com aquela pessoa, mas eu posso dar por misericórdia. Às vezes até uma pessoa que pede emprestado não devolve, mas eu vejo que ela está precisando. Eu posso dar por misericórdia. É isso que Jesus quer dizer. Olha, o vosso Pai é tão bom convosco. Sede bondosos com os outros. Não seja ranzinza. Não seja mesquinho. Não fique fazendo conta de tudo que você dá, porque aí não serve diante de Deus. Segundo exemplo. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vamos entender também essa frase, que a gente entende errado. A lei de Deus não manda odiar ninguém. Ninguém. E por que Jesus está dizendo que aqui amarás o teu próximo e odiarás? É o modo de falar dos judeus. A gente chama isso de semitismo. O que é um semitismo? Um modo de falar próprio dos semitas, dos judeus. Odiar, em hebraico, não quer dizer ter ódio, pode também significar isso, mas odiar pode querer dizer não ligar, não amar. Jesus não diz, olha, quem vem comigo, quem vem atrás de mim, não odeia pai e mãe, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer que é para ter ódio do pai e da mãe? Não! Jesus quer dizer, quem vem comigo e não coloca em segundo plano, e não deixa pai e mãe, não pode ser meu discípulo. É isso que significa odiar. Então aqui, olhe, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quer dizer, amarás o teu próximo e não tens obrigação de amar o teu inimigo. É isso que a lei dizia. Tu não tens obrigação de amar o teu inimigo. Mas não pode fazer o mal contra ele não, viu? Não pode. Porque a lei também diz que deve fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito a gente. Mas não tem obrigação de amar. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha, está vendo o que é odiar? É não amar. Não é ter ódio, é não amar, só não amar. Não tem obrigação com ele. Jesus diz, você tem. Amai os vossos inimigos. Orai por quem vos persegue. E vos tornareis filhos do Pai do Céu. Por quê? Porque o Pai do Céu ama todo mundo. Sede santos, como Deus é santo. Aquilo que a primeira leitura dizia. Jesus vai dizer, sede perfeitos. Perfeitos no amor. Generosos no amor. Como o Pai do Céu é com a gente. Que a gente não merece e ele faz. Ele faz a chuva cair sobre bons e maus, e o sol brilhar sobre justos e injustos. Agora, aqui deixa eu falar um pouquinho ainda sobre o inimigo. Jesus não diz, torna amigo o teu inimigo. Não, continua inimigo. Eu devo estar de bem com todos. Você deve procurar a paz com todos. Mas vamos supor uma pessoa que não gosta de você, que odeia você. Odeia no sentido ruim mesmo, de ter ódio. Que procura colocar entraves na sua vida, armadilha para você. Você tem a obrigação de ser amigo dessa pessoa? Não, tem não, viu? Amigo você escolhe, você é livre para escolher os seus amigos. Eu não sou obrigado a ser amigo de ninguém. Eu não sou. Nosso Senhor não me obriga. Nosso Senhor me obriga a amar. É diferente. Nosso Senhor me obriga a tratar meus irmãos de fé cristã como irmãos. Irmãos é Deus que dá. Amigo eu escolho. Eu posso escolher meus amigos. Mas Nosso Senhor manda amar o inimigo. Não é ser amigo do inimigo. Inimigo é o contrário de amigo. O que é que eu devo fazer para amar o inimigo? Vamos supor que eu sei que uma pessoa me faz o mal. Eu procuro, ou diretamente ou indiretamente, me aproximar da pessoa, dissolver aquele sentimento de raiva. Ela aceitou? Ótimo, ganhei um irmão. E às vezes até um amigo. Não aceitou? Continua fazendo mal? Pronto. Eu não tenho a obrigação de ficar adulando. Nem tenho a obrigação de passar rindo para ele todo. Se quiser, ria. Todo dia mostra os dentinhos para ele, se quiser. Mas não está obrigado, não. Tá certo? Está obrigado de jeito nenhum. Agora você está obrigado a amar. E como é que você faz para amar o inimigo? Três coisas. Se você fizer essas três coisas, já está de bom tamanho. Primeira coisa, reze por ele toda vez que se lembrar dele. Reze. Peço ao Nosso Senhor que o abençoe. Peço ao Nosso Senhor que converta o coração dele. Peço ao Nosso Senhor que perdoe os pecados dele. Peço ao Nosso Senhor que o faça feliz. Não é fácil não, viu? Quando é o inimigo mesmo, não é fácil não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, atenção, nunca fale mal daquela pessoa. Porque para aquele a gente já fica doido, a língua coça. Não fale mal. Se não puder falar bem, não fale mal. Ah, mas ele é assim, assim. Tudo bem, ele é. Não fale. Não fale mal. Terceira coisa, diga a Nosso Senhor no seu coração, meu Deus, eu te prometo, se essa pessoa um dia precisar de mim, eu estarei de coração aberto para ajudá-la. Se você fizer essas três coisas, você ama o seu inimigo. Não precisa dar tapinha nas costas. Não precisa dizer, fulano, você é tão bom. Diga não que você está mentindo. Não minta não. Às vezes o cara não vale nada. Então não diga que ele é bom. Não precisa mentir, não precisa adular, não precisa fingir. Não precisa fazer um sorrisinho amarelo, nada disso. Olha, homem é homem, macaco é um bicho. Tá certo? Então seja direito. Não precisa estar rindo, não. Agora, não fale mal dele, reze por ele, seja leal com ele, leal. E esteja de coração aberto se um dia ele precisar de você. É isso que Jesus manda fazer. E aí diz, assim vos tornareis filhos do Pai que está nos céus. Porque o Pai é assim, faz nascer o sol sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Porque se amais aos que vos amam, sois como os pagãos. Eles amam quem ama. E persegue quem persegue. Ah, você me prejudicou, eu te prejudico na frente. E se somente saudais a quem vos saúda, que fazeis de extraordinário? Os pagãos fazem a mesma coisa. Lembre da segunda leitura de hoje. A nossa sabedoria não pode ser essa. É a sabedoria de Cristo. É a sabedoria da cruz do Senhor. Portanto, sede perfeitos. Perfeito não é ser de certinho, não. Sede perfeitos no amor, como o vosso Pai do céu é perfeito. Certo? Vamos experimentar viver essa palavra de Deus essa semana? É de lascar o cano, né? Vamos lá, vamos para frente. A gente sozinho não pode não, mas nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Queria pedir mais uma coisa. Aquela oração tão bonita que Dom Luciano Cabral Duarte fez. Faça. Reze. Peça Nosso Senhor que mande padres. Padre sábio, santo, zeloso, piedoso, que ame Nosso Senhor, que goste de ser padre, que celebre os santos mistérios com devoção e respeito pelas normas da igreja, que ame o povo de Deus, que goste de confessar, que cuide dos pobres, que acolha quem está sofrido, choroso, que não discrimine ninguém e que tenha um coração como o coração de Jesus Cristo. Olha, eu estou pedindo aos padres para ajudar, viu, nas paróquias, nas comunidades, a ensinar, a explicar ao povo, que o Pai Nosso da missa não termina com amém. Em muitas paróquias se diz amém no fim do Pai Nosso. Está errado. Fora da missa, quando você rezar o terço, quando rezar o Pai Nosso no seu grupo, fora da missa, o Pai Nosso sempre tem amém. Sempre. Como toda oração cristã termina com amém. Dentro da missa não tem amém. Pode olhar lá no missal, peça o missal ao padre e olha, não tem. Por quê? Porque depois continua, livrai-nos de todos os males, ó Pai, não tem amém. Então, eu estou pedindo aos padres para ir orientando com calma, com jeito ao povo, para a gente corrigir isso que está errado, tá certo? Vou dar a bênção para vocês. Tenham uma semana na graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa semana.